para os irmãos. Que o Senhor possa estar falando aquilo que está no seu coração. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade então, né, ao livro Diamantes, né, os grandes diamantes da Bíblia, nós entramos na mensagem 35, um ninho para a alma. A base, né, dessa palavra é o livro de Jó. Muitos, acho que todos nós conhecemos, né, a história de Jó. E ontem o Senhor nos falou que ele: vinde a mim e depois ide. O irmão também tocou nessa questão de sermos servos. Servos é um, achei interessante isso, é um termo polido, né, de escravo. Ou seja, nós não temos desejos, vontades, mas tudo está ligado ao Senhor. E falou também na nossa dependência de Deus, né? Em tudo que o Senhor tem um propósito. Tudo do Senhor tem um propósito. E hoje o Senhor quer falar um pouco mais ainda. O Senhor quer, através dessa palavra, o Senhor quer ir mais profundo um pouco no nosso ser. Para nós que já conhecemos a história de Jó, eu vejo assim que o Senhor, ele nos ama de tal maneira que ele não vai permitir que nós vivamos uma vida confortável, uma vida fácil, uma vida que nos leva a se afastar dele. Ao contrário, o Senhor quer nos trazer para ele, o Senhor quer nos trazer perto dele, nessa comunhão íntima com ele e numa vida de dependência a ele, né? Mas a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa alma caída, nos leva a construir o quê? Esses ninhos, né? Esses ninhos, eles são o quê? Nada mais do que a nossa estrutura familiar, nossa estrutura de vida, nossa estrutura do nosso viver cotidiano. Tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que o homem necessita, tudo aquilo que o homem precisa para sobreviver. Existe uma estrutura por trás disso. E é isso que o irmão fala, esse ninho. Esse ninho é tudo aquilo que o homem foi criando para viver, muitas vezes, sem a dependência de Deus. E a gente vê isso na história de Jó, né? Se a gente for ver ali em Jó, vamos abrir nossa Bíblia, as nossas Bíblias. Jó 1:1. Ali começa uma descrição da vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000, e assim, né, falando toda a vida dele. Seus filhos iam de casa em casa, uns dos outros, faziam um banquete, cada um por sua vez, mandavam convidar, tinha suas irmãs, comiam, bebiam, né, com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó tinha um viver normal, um viver reto, um viver digno, um viver temente a Deus, um viver de bondade, um viver de caridade, um viver de amizade, um viver onde ele tinha relacionamentos saudáveis, né? Longe de pecado, longe de situações negativas, um viver reto. Mas o que a gente vai ver é que Jó tinha algo interiormente dele, né? E isso que eu quis falar no começo, que nós, ontem o Senhor falou algo para nós, e hoje o Senhor quer ir mais profundo um pouco. O Senhor quer resgatar algo ainda que está muitas vezes escondido lá dentro do nosso coração, está dentro da nossa alma, aquilo que a gente acaricia, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente preza. O Senhor quer nos transformar e quer tirar isso de nós, né? E nós vemos que Jó construiu esse ninho para ele, né? Esse ninho que a gente pode chamar também de estrutura familiar, né? Uma estrutura de vida, né? Mas isso só foi descoberto lá no capítulo 29. No capítulo 29, versículo 18, Jó, depois de passar por todas as situações, Jó se revela aquilo que estava no coração de Jó, né? Podemos ver lá, Jó 29, só para dar base nisso que a gente vai passar para os irmãos. 29, 18. Jó, depois de toda aquela situação e passando por aqueles problemas, ele falou assim: eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Então, nesse versículo demonstra que construiu para si um ninho, para nele viver até os dias da sua vida. Nesse dia, nós podemos, né, como eu falei, podemos chamar de estrutura, ele foi criado para quê? Para dar conforto, para dar segurança, né, para dar um sustento, para dar um viver normal. Então, por exemplo, nós hoje, nós temos família, eu tenho família, tenho esposa, tenho filho, existe uma preocupação de sustentar minha esposa, sustentar meu filho, o que meu filho vai fazer, se ele vai fazer faculdade, se não vai, se vai fazer faculdade particular, se não vai. E tudo isso causa em nós, né, um desconforto, causa em nós uma situação de desequilíbrio. E nós, quando nós conseguimos ajustar todas essas coisas estão correndo de uma maneira tranquila, a nossa tendência é nos acomodar em cima disso, né? Nos acomodar nesses ninhos, né, que nós formamos para nós mesmos. Então, o primeiro graveto, né, que nós podemos colocar nesses ninhos é o relacionamento com Deus, né? Ah, nós temos um bom relacionamento com Deus, já sou salvo, tenho o Senhor, já creio no Senhor, venho para as reuniões, tenho um viver de reunião, minha família está aqui, tudo bonitinho, tudo reto, né? Então, esse é o primeiro gravetinho desse ninho que nós podemos colocar. Outra situação é a nossa própria família, né? Tem uma boa esposa, tem um bom casamento, tem um viver normal, né? Tenho meus filhos, né? Tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro guardado na poupança, tenho minhas aplicações, quando preciso de alguma coisa eu recorro lá. Percebe, irmãos, que tudo isso vai nos colocando numa posição de conforto, de tranquilidade. Para que nós precisamos de Deus? Para que nós precisamos depender de Deus? Tudo está fluindo. Isso é bom, isso não é ruim. Mas o problema é nós colocarmos nessas coisas o nosso coração. E colocarmos nessas coisas o nosso pedestal, né? O nosso tripé nessas coisas. Tudo isso não é ruim, mas nós temos que depender do Senhor. E isso era o viver de Jó. Jó tinha um viver tranquilo, um viver, né, na sua normalidade. E tudo isso, irmão, decorre do quê? Lá de trás, em Gênesis, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 3. Gênesis 3, 17 a 19. Fala assim: e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e a comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, antes do pecado, quem que supria tudo para Adão? Deus. Adão se preocupava com o que ele ia comer, com o que ele ia se vestir, se o filho dele ia fazer faculdade, se não ia, se ele podia perder o emprego hoje e amanhã está desempregado, se ele tinha problema, né, de saúde. Essas coisas afetavam Adão? Não afetavam Adão, porque Deus era o suprimento de tudo para Adão. Deus supria Adão em todas as coisas, né? Bastava o quê? Adão o quê? Submeter-se a Deus, né? E fazer conforme a sua palavra. Deus era o quê? O provedor de tudo ali. Mas o homem escolheu o quê? Adão escolheu o quê? O conhecimento do bem e do mal. Escolheu a árvore do conhecimento do mal. E isso que ele trouxe para si a confiança em si mesmo. Não mais em Deus, mas em si mesmo. Então a sua confiança passou a ser naquilo que ele produzia, naquilo que ele fazia, naquilo que ele gerava para ele mesmo. Não foi essa a situação de Abel e Caim? Abel fez o quê? Escolheu aquilo que Deus queria, né? Mas Caim, ele foi procurar o quê? Aquilo que era do esforço próprio dele. Ele foi buscar o quê? Para agradar a Deus. Ele fez algo. Se a gente for olhar, ele fez algo tão errado assim, humanamente falando? Não, ele fez o melhor. Mais do quê? O melhor dele. Então, essa é a questão hoje, irmãos. É isso que Deus quer mostrar para nós nessa manhã. A questão, como o irmão falou ontem, tudo que vem de nós é abominável para Deus. Tudo que vem do homem representa essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não aceita. Então eu vejo assim que a questão hoje é nos voltarmos ao princípio de Adão. Ou seja, colocar todo o nosso viver, toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Hoje o homem está vivendo o quê? Sem a dependência de Deus. E ele precisa criar todas essas situações para viver tranquilamente, para ter um viver em paz, segurança e conforto, né? Como foi falado, são situações boas, são situações normais, que todo mundo quer, né? Hoje de manhã, compartilhando com a Alexandra, a gente estava falando sobre isso, que é o viver do conforto, o viver numa tranquilidade, normalmente, com raras exceções, nos afastam de Deus. Porque nós confiamos naquilo que nós temos. Nós confiamos naquilo que nós possuímos. Nós confiamos naquilo que é visível aos nossos olhos. E assim como Deus fez com Adão, ele muitas vezes faz com nós também. Então, com Jó. O que ele fez com Jó? Ele permitiu que Jó perdesse tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha, Jó perdeu. E ele foi perdendo bens, foi perdendo os filhos, foi perdendo a saúde e foi indo numa situação para que ele pudesse enxergar as mãos de Deus. Mas é como eu falei, o Senhor quer algo mais profundo de dentro de nós. E não é fácil, irmãos. Não é fácil reconhecer aquilo que nos afasta de Deus. Não é fácil. Porque algo exterior, algo visível, nós enxergamos. Se eu falo algo para o Mário e eu percebo que o Mário se ofendeu, isso é visível. Eu vejo que quando o Mário chega perto de mim, existe um clima ali. Então, o Senhor me toca, eu vou, Mário, eu queria me pedir perdão, né? Me reconciliar com você. Isso é algo visível, é algo que muitas vezes acontece e a gente acaba, né, acertando a situação, se arrependendo e reconciliando. Mas existe algo dentro de nós que o Senhor ainda precisa eliminar. Cada um de nós, irmãos, eu também não sei. Como Jó não sabia. Jó se achava íntegro, se achava correto e se achava justo diante de todas as situações, né? E precisou alguém vir e tocar nele, tocar na ferida e falar para ele, né? Olha, acho que tem algo aí que você possa ter ofendido a Deus, né? E eu louvo o Senhor, o quê? Pela vida da igreja. Esse Eliú, né? São os irmãos, é o nosso viver na vida da igreja. É na vida da igreja, irmãos, na vida familiar, na vida com os irmãos, que a gente pode ser tocado, que a gente pode ser alertado, que a gente pode falar, olha, Deus, tem algo acontecendo na sua vida, esses problemas que você está passando. Será que não é algo que você tem que ir diante do Senhor e rever? E isso é o que Eliú fez para Jó. Mas Jó não aceitou essa situação, né? A gente vê que Jó, ele se rebelou contra isso e se achou justo, né? Ele não aceitou essa situação, né? E não é fácil mesmo, irmãos, essa questão. Não é fácil. A gente vê isso. A única maneira de nós enxergarmos isso é nós mudarmos de esfera. A única maneira de nós enxergarmos essa situação no nosso viver é nós mudarmos de esfera. Qual esfera? Da alma, para o Espírito. Aleluia! Irmãos, precisamos mudar de esfera. Quando nós mudamos de esfera, o Senhor pode nos alcançar, pode tocar no nosso espírito. Deus é Espírito e nós só alcançamos a Deus na comunhão íntima com Ele quando nós estamos no Espírito. Quando Eliú falou para Jó, Jó não aceitou a situação, mas precisou Deus vir conversar com Jó. Precisou Deus vir falar diretamente com Jó e mostrar para Jó tudo aquilo que Deus era, para Jó reconhecer aquela situação. Mas Eliú mostrou para Jó que ele tinha um espírito. Eliú mostrou a Jó que ele tinha um espírito e que ele precisava se voltar a esse espírito para ter comunhão com Deus. Né? Então eu vejo que essa é a questão hoje, irmãos. Nós mudarmos a nossa maneira de olharmos as coisas. Olharmos no Espírito, né? Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ali, Paulo, né? Fala ali em 1 Coríntios. Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Oh, Senhor Jesus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãos, o Senhor é esse que nos fala. E essa sabedoria, irmãos, não é nossa. Essa sabedoria é de Deus. E nós só podemos compreender essa situação. Jó só pôde compreender essa situação quando ele se voltou a Deus. Se nós não nos voltarmos para o Espírito, nós não compreendemos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós vamos viver no nosso ninho. Nós vamos ter um viver reto perante os homens. Um viver que as muitas pessoas, muitas vezes lá fora, possam até nos invejar pela nossa situação. Mas lá dentro existe algo que o Senhor quer ainda eliminar de nós. Ali em Jó, o Senhor fala de dois animais, né? Ele fala, para ver a grandiosidade desse monstro que existe dentro de cada um de nós. O Senhor, ele mostra ali dois animais, né? Ele cita o Behemote, né? Que traduzindo para nós hoje poderia ser o hipopótamo, né? Lembra muito o hipopótamo, né? Falando o quê? Dessa questão da suavidade. Ele é um animal bravo, perigoso. Os irmãos têm uma ideia, é o animal que mais mata na África. Mais que leão, mais que qualquer outro animal. É o animal que mais mata ser humano, né? Que mais perigoso é para o ser humano, é o hipopótamo. Mas você olha para ele, é aquela mansidão, nadando, tranquilo. Assim muitas vezes é o nosso coração, irmãos. Existe algo lá dentro que o Senhor quer tirar, mas nós não conseguimos ver, porque ele é manso, ele é suave, ele é tranquilo. Mas quando algo vem mostrar para nós, nós não aceitamos. Nós não enxergamos esse monstro que existe dentro de nós. Por isso que nós precisamos mudar de esfera. É isso que Paulo fala. Nós precisamos ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A sabedoria de Deus só através do Espírito. E isso que o Senhor quer para nós essa manhã. O Senhor quer buscar no mais íntimo do nosso ser esse Behemote. Esse que está lá quietinho, que lá está lá tranquilo. Mas o Senhor quer tirar, porque Ele quer nos fazer vencedores. Irmãos, nós temos que colocar no nosso coração. Deus quer nos fazer vencedores. Assim como Ele fez com Jó. Sabe, só fazendo um parêntese. Quando eu li Jó, eu achei tão interessante. Que Deus é maravilhoso, Deus é tudo, né, irmãos? E ele fala ali, ele começa a descrever Jó, né, para Satanás. É tão interessante, não sei se os irmãos já perceberam isso. Ele começa meio que cutucar Satanás. Vocês não percebem isso? Ele começa tipo cutucar com vara curta, assim, ó. Porque Deus queria fazer um trabalho em Jó, ou não? Deus conhecia Jó, mas Deus precisava usar alguém. Quem que ele usou? Satanás. Senhor, Deus usou Satanás. Mas Deus não podia falar isso para Satanás. Então Deus vai e cutuca um pouco Satanás. Ó, tá vendo aí, ó? Olha o meu servo Jó. Olha como viver dele. Olha como ele é íntegro, como ele é bom, como ele é manso, como tem um viver adequado. Olha que temente a Deus, reto. Olha que não desvia do mal. Olha que servo maravilhoso. Você acha que cutucou Satanás ou não? Oh, Senhor! Mas ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo. O ninho dele está perfeito. O ninho dele tudo se encaixa. Tudo funcionando bonitinho. Tira essas coisas dele. O Senhor vê como ele vai se rebelar. E o Senhor permitiu. Assim, irmãos, o Senhor permite na nossa vida também. Situações para nos tirar do nosso conforto. Para nos tirar de situações, né, que nós não estamos enxergando ainda por causa dessa sabedoria de Deus que nós precisamos buscar, que está no Espírito. Isso é o que o Senhor quer para nós essa manhã, sabe? Buscar no mais íntimo do nosso ser. E o Senhor também fala de outro animal, o Leviatã. Ele mostra ali para Jó, que representa todo o ego, todo o orgulho. E esse não, esse é visível. Esse é aquela situação onde aconteceu lá quando Eliú falou para Jó. Sabe? Então eu chego para o Silvio, olha Silvio, você está passando essa situação? Será que você não ofendeu a Deus? Não tem nada aí no fundo do seu íntimo? E o que o Silvio faz? Pô, ao invés de ele falar, ô irmão, acho que, sei lá, vamos orar comigo, vamos. Pode ser. Não. Não, que não. Imagina, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu sou bom. E Jó começa a se orgulhar de tudo aquilo que ele era. De toda a sua bondade, de todo o seu caráter, de tudo aquilo que era dele próprio. E ele expôs isso para fora, né? E brigou com os amigos dele, se ofendeu. Esse é o Leviatã. Aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, né? E aqui o irmão coloca como se fosse, né, o crocodilo, né, o jacaré. Ele dá, ele mostra, né, como ele se comporta, esse animal. Então eu vejo, irmãos, que essa é a questão nessa manhã. O Senhor quer nos trazer de volta a Ele. E de uma maneira real, de uma maneira viva, de uma maneira onde Ele pode o quê? Nos usar. Como foi falado ontem. Vinde a mim, para que nós possamos ir. Mas nós temos que primeiro vir ao Senhor, sermos limpos, sermos libertos de tudo aquilo que ainda nos limita diante de Deus. Nos limita de sermos servos bons e fiéis. Amém? 1 Coríntios também, 2:9, ele fala também, Paulo, ele fala algo interessante. Desculpa, irmãos, 1 Coríntios 2, na sequência, 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler todo mundo junto esse versículo, irmãos? Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou coração humano o que Deus tem preparado que o amam. Irmãos, nós amamos o Senhor? Vou perguntar de novo. Nós amamos o Senhor? Amém! Irmãos, então é isso. O Senhor tem algo preparado para nós. O Senhor tem algo maravilhoso preparado para nós. Mas primeiramente o Senhor precisa tratar com o nosso ser. O Senhor precisa tratar com tudo aquilo que não faz parte, que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Oh, aleluia! Senhor Jesus! E o 10 e 11 fala assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, até mesmo as profundezas de Deus. Você quer conhecer a Deus? Amém? Nós queremos conhecer a Deus? Nós precisamos entrar nesse espírito, irmãos, para conhecer até as profundezas de Deus. Oh, aleluia! Senhor Jesus! E de tudo isso, irmãos, precisa criar, brotar em nós um coração do quê? De arrependimento. Oh, Senhor Jesus! O que o Senhor espera? O que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou com Jó, tudo aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse com Jó, o Senhor esperava algo de Jó, que era o quê? Um coração de arrependimento. E é isso que Jó teve, né? Podemos ver ali Jó. Para mim é um dos versículos que quando eu falo, a minha voz engasga. Isso que Jó, esse sentimento que Jó teve, né? Quando ele pôde entender e conhecer a Deus de uma maneira real. Uma maneira real. Jó 42, de 2 a 6. Ele fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que relacionamento maravilhoso. Que comunhão maravilhosa com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu te conhecia só de ouvir. Irmãos, isso pode ser uma realidade na nossa vida ainda hoje. Sabe, uma vida de reuniões. Uma vida de ouvir, uma vida de ouvir falar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ainda pode ser isso uma realidade na minha vida. Oh, Senhor Jesus! Muda, Senhor! Oh, Senhor Jesus! Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem! Aleluia! Senhor, eu quero te ver! Nessa manhã nós queremos ver o Senhor. Irmãos, precisamos ver o Senhor face a face. Tocar no Senhor. Sentir realmente a presença do Senhor. Ter essa comunhão íntima com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Para aquilo que o Fábio falou ontem. Né? O Senhor falou através do Fábio. Vinde a mim. Me conheça. Tenha comunhão comigo. Conheça as mais profundezas, né, do meu íntimo. Para quê? Para nós irmos, para que nós possamos expressar, para que nós possamos derramar todo esse Deus maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, é isso, irmãos, que o Senhor espera de mim, que o Senhor espera de cada um de nós, né, nessa manhã, nesse dia. Jesus é o Senhor. Amém.